Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
A dengue tem se alastrado no Rio Grande do Sul, com infestação em quase todos os municípios gaúchos, o que tem preocupado a Secretaria Estadual de Saúde e o governo do estado, além dos municípios, claro, porque tem confirmado o aumento do número de casos de dengue entre os seus habitantes. É importante ressaltar que as temperaturas altas também facilitam a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Então, é importante manter vazios os recipientes, como pneus e vasos de plantas. A melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito, eliminando a água armazenada, que pode se tornar possíveis criadouros, como vasos de plantas, lagoões de águas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de garrafas. E outra dica super importante: evite a automedicação. Se houver suspeita da doença, a primeira orientação é procurar atendimento médico. É importante manter o corpo sempre hidratado, com água, chá, soros, sucos, que amenizam os sintomas. E use repelente, exceto em crianças com menos de 6 meses de idade. Vamos nos proteger da dengue.
Para garantir uma produção satisfatória na plantação de feijão, é crucial que os agricultores optem por sementes de alta qualidade, que ofereçam garantia em termos de sua composição genética, características fisiológicas e níveis sanitários. No caso do plantio em fileiras, recomenda-se espaçamentos entre 40 e 50 centímetros. Já para o plantio em covas, os espaçamentos também variam entre 40 e 50 centímetros entre as fileiras, com 4 a 5 covas por metro de fileira, separadas por distâncias de 20 a 25 centímetros. Cada cova pode abrigar até 4 plantas, sendo fundamental ajustar o número de covas e plantas por cova de acordo com a densidade de plantas recomendada para alcançar a população desejada. Durante a semeadura, é essencial distribuir as sementes de forma uniforme e ajustar a regulagem da semeadora de acordo com o poder germinativo das sementes. As populações de plantas sugeridas variam conforme o hábito de crescimento das plantas e a variedade cultivada. Quanto à profundidade da semeadura, a recomendação geral é de 3 a 4 centímetros em solos argilosos ou úmidos e de 5 a 6 centímetros em solos arenosos. Essa produtividade é crucial para garantir um estabelecimento adequado das plantas e um desenvolvimento saudável durante todo o ciclo de crescimento. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Devido ao período de vazio forrageiro, a produção de leite está em queda nas propriedades que dependem exclusivamente de pastagens anuais cultivadas. Por outro lado, muitos produtores que utilizam silagem de milho estão relatando uma produtividade satisfatória devido à boa qualidade das silagens desta safra. Apesar das condições adequadas dos rebanhos, as infestações por carrapato continuam sendo um desafio, exigindo medidas de controle contínuas. Na região administrativa da Emater de Bagé, a oferta de espécies perenes de verão, gramíneas nativas e áreas com sorgo forrageiro e capim-sudão estão garantindo um bom suprimento de alimentos volumosos. A qualidade e a composição do leite estão satisfatórias. Na região da Emater de Caxias do Sul, As temperaturas amenas têm beneficiado o bem-estar das vacas leiteiras e o consumo de alimentos mantendo uma produtividade adequada. No entanto, houve uma grande incidência de moscas e outros ectoparasitas nos rebanhos, exigindo controle químico. Na região de Erechim, devido ao fim do ciclo das pastagens de verão, houve um aumento no uso de alimentos conservados, como silagem e feno. No entanto, o rebanho continua saudável, aproveitando as temperaturas amenas da última semana. Em Frederico Westphalen, o mercado de laticínios está mostrando sinais de estabilização. Entretanto, em alguns municípios, a qualidade e produtividade da silagem de milho safrinha estão abaixo do esperado, destacando a importância do planejamento do cultivo de cereais de inverno para a silagem.
O 7º Seminário Agropecuário de Capão Bonito do Sul, ocorrido em 17 de abril no município, trouxe alguns temas relacionados à produção leiteira e um deles foi boas práticas na fabricação de silagem, que foi apresentado pelo engenheiro agrônomo da Emater Ascar e assistente técnico regional Vilmar Leitzke. Vilmar, você falou então sobre boas práticas na fabricação de silagem e fez uma ressalva importante: conservar alimento de baixa qualidade é perder dinheiro. Fala um pouco então o que você apresentou e como que você abordou esse tema com os agricultores e quem está ouvindo também, o que precisa saber nas boas práticas na fabricação de silagem.
A produção de silagem no Rio Grande do Sul predominantemente ainda é feita com a cultura do milho. E nós sabemos que o milho tem um custo elevado de implantação e depois o processo de ensilagem, ou seja, cortar o milho, picar, levar ele ao silo e dar condições para que se estabeleça o processo de ensilagem, ele tem um custo elevado também. Então nós temos, no alimento conservado, nós temos um custo comparativamente ao pasto, bem mais elevado. Mas não tem como nós produzirmos, não tem como fugir desta prática, né? O Rio Grande do Sul passa por uns períodos de escassez, nos meses de abril e maio, e também em algumas regiões nos meses de outubro e novembro, e nós precisamos ter alimento conservado. E é nesse cenário que o milho, então, entra como uma estratégia importante. E quando nós falamos em boas práticas, então nós precisamos falar justamente naquelas práticas que serão adotadas justamente para garantir uma boa produtividade. Isso passa por uma escolha adequada da variedade, por densidade de plantio, pelo manejo, pelo ponto de colheita, pelo tamanho de partícula que está sendo cortado, passa pelo processo de ensilagem também, o compactar, o cobrir adequadamente o silo, justamente para que esse alimento que foi levado para o silo possa ter condições adequadas para que o processo de fermentação que se estabelece dentro do silo ocorra de forma adequada. Vejam, se nós errarmos em uma dessas etapas do processo, nós estamos comprometendo todo o processo. Mas o custo continua igual. Eu ter um custo, uma preocupação com o custo, visando um alimento de qualidade superior, acaba sendo mais barato do que você ter o mesmo custo, os mesmos gastos, as mesmas despesas e ter um alimento de baixa qualidade, que no final das contas vai render menos em produto final, que seja em leite, em proteína animal. Então a preocupação é justamente que o produtor possa, ao longo do processo, ou até mesmo antes do processo, na etapa de planejamento, já escolher adequadamente quais materiais e quais as estratégias que irão utilizar e depois possa cumprir e empregar em nível de campo e durante o processo de corte e durante o processo de fermentação, de estabilização desse material, todas as etapas, dando as melhores condições para que esse material possa manter a sua qualidade. Não existe possibilidade de você ter uma silagem de boa qualidade se houve erro no manejo anterior. Os processos de ensilagem, eles mantêm qualidade, dificilmente eles vão melhorar qualidade. Então essa foi a tônica da nossa conversa e essa é a recomendação que nós temos aos nossos produtores.
Certo, nós conversamos com o engenheiro agrônomo da Emater e assistente técnico regional, Vilmar Leitzke, que palestrou no 7º Seminário Agropecuário de Capão Bonito do Sul sobre boas práticas na fabricação de silagem. Vanessa Almeida de Moraes para o programa da Emater.
E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.